Damos início a mais uma edição do Falar Claro, esta semana com Nuno Moraes Sarmento e Vitalino Canas, nesta noite de segunda-feira. Boa noite a ambos e bem-vindos às novas instalações também da Renascença Multimédia, noutra parte da cidade, onde certamente faremos muitos e bons debates sempre à segunda-feira. Nuno Moraes Sarmento, comece por si. Esta semana vamos abordar a questão das eventuais sanções a Portugal por incumprimento dos limites de déficit definidos pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento. Mais à frente, espero que tenhamos a possibilidade de falar um pouco sobre o Brasil. Sobre as sanções que estão, digamos, no prelo, acredita mesmo que elas poderão surgir? Acredita na aplicação efetiva de sanções por parte da Comissão Europeia? Ou acha que os argumentos, quer do Governo e até inclusivamente do líder do PSD, podem colher junto das instituições europeias?
Boa noite, em primeiro lugar. É com gosto que eu regresso aqui, porque eu conheço a buraca enquanto casa de retiros e eu em miúdo, andando no seu Camões e no São João de Brito, pela ordem inversa. E no São João de Brito fazíamos aqui retiros, que eram uns momentos fantásticos, porque fugíamos do colégio e dos pais e daquilo tudo. E era uma festa, e portanto eu recordo a buraca com enorme alegria, porque é recordar anos fantásticos da vida, que são sempre esses anos da juventude. Em segundo lugar, quanto a sanções, eu venho de um país também, eu tive os últimos 10 dias...
Moçambique.
Em Moçambique. O que refiro a propósito das sanções que Moçambique é alvo, independentemente da razão ou a falta dela, da justificação ou a falta dela, é olhar para um país e perceber que aquilo que aí vem, e que tem muito a ver com a aplicação de sanções, ainda que justificadas, vai ter como resultado, vai ter um resultado devastador naquele país e custa. Isso para dizer, eu não acredito em, quer dizer, na bondade das sanções, como não acredito de per si apenas, por gozo de aplicação, na bondade de medidas sancionatórias de qualquer tipo, incluindo as austeritárias. Agora, tal como face à situação que um país vive, como aquela que vivemos em 2011, é preciso austeridade, gosto ou não, também, se queremos viver num espaço comum, tem que haver regras, e as regras só o são se forem, quer dizer, se houver uma diferença entre quem cumpre e quem não cumpre. Essa é a definição de regra, senão não há. E a verdade é que até aqui houve, de diferente tipo e em diferentes momentos, inúmeras situações de incumprimento, e nunca quaisquer sanções chegaram a ser aplicadas. Aquilo que acontece na Grécia é uma situação diferente, não é uma situação de aplicação de sanções por existência de déficits excessivos, os quais se verificaram em diferentes momentos, quer nos países grandes, quer nos países pequenos. Quer nos países do norte não, mas nos países do centro da Europa, a Alemanha e a França violaram o déficit muito mais vezes do que muitos outros países.
Então, como agora, é que lê esta
possibilidade? Agora, Portugal é campeão. Portugal é sempre campeão, no, infelizmente, no mau exemplo. Portugal é campeão no mau exemplo. Quer dizer, nós é olhar e ver em quantos anos, desde que aderimos à comunidade, desde que a União Económica e Monetária se iniciou, em quantos anos é que nós cumprimos as regras do déficit. Nós podemos fazer ao contrário. E nós, de facto, temos que mudar de vida, e mudar de vida implica ter a consciência de que não podemos sempre limitar este debate àquilo que é simpático e em que todos estarão de acordo, que é tentar evitar que sejam aplicadas sanções. E aí todos temos que estar de acordo. Não é uma questão partidária, é uma questão nacional. E, portanto, mal estaria o presidente do PSD, ou do PC, ou do CDS, ou de que partido fosse,
se não tomasse aquela iniciativa.
Se não tivesse pelo menos uma posição consonante com a defesa do interesse nacional. Depois, em quanto é que você traduz esse empenhamento, varia. Eu vejo com bons olhos, com certeza, que o líder do maior partido da oposição, provavelmente o Presidente da República, já se antecipou a todos, porque este agora é Flash Gordon. Mas, portanto, que todos os stakeholders políticos nacionais que são relevantes para este efeito estejam alinhados. Questão diferente esta outra, para a qual eu procurava chamar a atenção e que nunca se discute, que é, muito bem, Mas aí estamos todos de acordo. E depois o que é que vamos fazer? Continuar a cometer os mesmos erros à espera de resultados diferentes eternamente?
Já vamos à segunda ronda. Vitalino Canas, acredita na aplicação de sanções?
Não, mas deixe-me começar por felicitar também a Rádio Renascença pelas suas instalações, estas instalações. Também eu tenho algumas recordações desta zona limítrofe de Lisboa, uma vez que vivi entre os meus 3 anos de idade até aos 26 na Damaia, aqui muito perto, e muitas vezes andava por aqui, por estas zonas, e há muitas recordações associadas a esta zona. Será com todo o gosto que voltarei aqui sempre que me convidarem. Em relação à questão das sanções, eu acho que a simples circunstância ou o simples facto de se ter referido a possibilidade de sanções e de não ter havido logo alguém que mandasse a dizer nem pensar em haver sanções, demonstra que estamos numa fase da Europa em que há falta de liderança.
Ninguém que mandasse falta. Na Europa.
Há falta de liderança na Europa e isto é um caso típico que o demonstra. Porque é óbvio que não pode haver sanções nem em Portugal, nem em Espanha, nem em Itália. Seria ridículo que houvesse sanções nestas circunstâncias.
Então o que aquelas sanções estão a fazer naqueles tratados?
Muito bem, então permita-me rebobinar um bocadinho e ver de onde é que vêm estas sanções que se inserem naquilo que se chama, no jargão europeu, a fase corretiva, digamos, do PEC, a fase corretiva dos procedimentos de déficit excessivo. De onde é que vem esta questão das sanções? Existem regras que determinam que se um Estado da União Europeia não cumpre as regras do PEC, designadamente as regras do Plano de Estabilidade e Crescimento, designadamente a regra referente ao déficit, pode ser sancionado. Desde que há esta regra, há muitos anos, portanto, já houve inúmeros Estados que não cumpriram as regras do PEC, designadamente a regra do déficit. Nunca nenhum foi sancionado. Em relação a Portugal, o que é que se passa? Passa-se que Portugal foi sucessivamente autorizado a não cumprir algumas das regras do PEC, designadamente a regra do déficit. A última vez em que isso sucedeu foi em 2013, quando o Conselho Europeu autorizou que Portugal só atingisse a meta do déficit de 3%, portanto abaixo dos 3%, em 2015. Em 2013 houve essa autorização. Em relação à Espanha, foi dado até um prazo maior, 2016, nessa altura até houve da parte do Partido Socialista alguma incompreensão porque é que em relação a Portugal se dava 2 anos, em relação à Espanha, cuja situação não era tão grave, o prazo que era dado era 3 anos, mas isso já lá vai. O que é certo é que houve essa possibilidade. Chega-se ao fim de 2015 e Portugal, aparentemente, pelo que lhe indicam os números, há uma certa divergência sobre se o déficit sem o efeito Banif era 3% ou se era 3,2%, como disse o comissário Moscovici, mas na verdade o déficit foi de 4,4%, portanto é acima dos 3%. Portanto, Portugal, objetivamente, não cumpriu aquilo a que se tinha comprometido entre 2013.
Mas merece, não cumpriu porquê? Merece tolerância porque?
Não cumpriu porquê? Não cumpriu por várias razões, designadamente por causa desse efeito Banif, mas também porque, em nosso entender, Partido Socialista, eu aí não tenho nenhuma divergência em relação àquilo que o Partido Socialista tem dito ao longo dos anos, em nosso entender, o que foi aqui feito em Portugal ao longo destes últimos anos foi excessivo. E, portanto, não havia nenhuma possibilidade de Portugal, com as políticas que foram desenvolvidas pela Troika ou impostas pela Troika, não havia nenhuma possibilidade de Portugal cumprir estes objetivos. E não cumpriu. E, portanto, é extremamente ridículo, e para um europeísta convicto como eu, que acredita também nas regras, porque também sou jurista, que acredita no cumprimento das regras, que acha que o país deve cumprir, é ridículo que nos venham dizer, bem, olhem, vocês realmente fizeram tudo aquilo que nós dissemos para fazer, cumpriram tudo o que nós dissemos que deviam cumprir em termos de políticas, das chamadas reformas, etc. Mas olha, não cumpriram o déficit. E, portanto, vão levar com uma talhada. 0,2% do vosso produto interno bruto vai ficar depositado até passarem a cumprir. Acho que isto é completamente ridículo. E regresso ao meu início, só para terminar.
Já volto
assim. Isto denota falta de liderança na Europa. Se houvesse liderança na Europa, alguém já tinha dito isto não pode ser.
No Moraes Sarmento, o argumento de que foi excessivo esse esforço nos últimos anos, é também o seu argumento para contestar a eventual posição de Bruxelas a favor de sanções?
Não, como percebeu pelo que disse, pelo que eu disse inicialmente, não. Eu sou, à partida, averso.
Sanções, ponto.
À educação pelo castigo. E, portanto, as sanções raramente têm efeitos positivos. Portanto, as sanções são aplicadas em
sim,
caso...
Sim, não se castiga quem se porta bem. Penso eu, acho que nos cabos ainda aí.
Mas, não, mas o problema é...
Que aparentemente
não,
isso Portugal portou-se bem de acordo com o que eles foram dizendo.
Não, já lá vamos. Mas isso com certeza, não se castiga quem se porta bem. Mas, normalmente, o castigo aplicado a quem se portou mal só normalmente tem um efeito bola de neve. Porque é quem se portou mal em termos de cumprimento de regras, como a regra do déficit, portanto, traduzem qualquer problema orçamental, financeiro, económico, como lhe queiram chamar. A aplicação de sanções não melhora este quadro, como é evidente, não é? Não é preciso ser cientista para o perceber.
Mas estão lá.
Pois, mas eu estou a dizer, eu sou averso.
Mas nunca foram aplicadas.
Meu caro, ponto número um. Estão como lá, tentei explicar na primeira intervenção, eu sou averso à aplicação de sanções pelo resultado que neste caso sanções aplicadas, se elas o fossem, a países já de si numa situação difícil, o resultado que elas têm. Bom, segundo ponto, as regras existem e, portanto, eu acho que as regras só serão regras enquanto houver uma diferenciação entre quem cumpre e quem não cumpre. E quem não cumpre pode ter outro tipo de limitações, pode, que não sejam as sanções imaginadas nos tratados, e que são assim uma coisa um bocadinho ausente de sentido, ou de explicação até, para quando no momento foram definidas, ninguém pensou nelas no sentido como é que seria quando elas fossem aplicadas, é sempre assim. Porque as pessoas no momento inicial só pensam que tudo vai correr bem, que as coisas... Bom, e portanto aquilo estava ali como um... Pronto, era um mecanismo. Eu acho que um dia desta Europa vai ter que repensar qual é a diferenciação que faz entre os países que corrigem, os países que cumprem e os países que não cumprem. Vai ter que haver consequência.
Então,
não pode ser esta.
Como é que classifica a posição do Partido Popular Europeu que vem pressionar a Comissão no sentido de aplicar sanções?
Ou seja, na parte em que o Partido Popular Europeu está a dizer ou nós... tiramos consequências do incumprimento das regras, ou isto é uma brincadeira, não lhe chamemos outra coisa que não uma brincadeira, então não vale a pena estarmos depois com outras limitações ou impor outras limitações de outro tipo a vários dos países membros. Portanto, ou há esta diferenciação, enquanto diz isso eu estou de acordo, enquanto chama a atenção ou faz notar, e eu não li o texto e as declarações, falta-me o onde das declarações, mas fizer notar que Portugal é campeão de incumprimento, eu acho muito bem. Eu acho muito bem, porque essa é a segunda parte da questão. Nós ficamos sempre nisto. Que é, não deve aplicar sanções não fazem... Estamos todos de acordo. Agora, quer dizer, chegamos a uma altura e dizemos, mas porquê que Portugal nunca cumpre e outros países cumprem? Há sempre uma razão. Agora vem dizer que é o programa, mas eu acho que é uma brincadeira dizer que foi a aplicação do programa. Isto está na moda.
Isso foi para o futuro,
está na
como
moda.
Medida preventiva.
Ouça, se for para o futuro e não na formulação da retenção de uma percentagem
dos
fundos comunitários, tem que haver outra. E eu acredito muito mais na diferenciação positiva do que na negativa. Eu acho que aqueles que cumprem devem ter condições que aqueles que não cumprem não podem ter. Eu acredito na diferenciação positiva, toda a vida foi pelo mérito que fui, por isso não sou socialista. Eu acredito nesta diferenciação feita pela positiva e feita pelo mérito, enfim, garantindo à partida igualdade de oportunidades. É um bocadinho esse o étimo da minha razão de estar na política. Isto para dizer, acho que tem que haver consequências, concordo com essas questões na medida em que o dizem, acho que devem ser para o futuro e não nos termos em que elas estão indicadas no tratado, têm que ser mais inteligentes, preferencialmente discriminando pela positiva quem cumpre e não pela negativa quem incumpre, como disse, pelas consequências que isso tem para os diferentes países, e acho que temos que virar essa página rápido para discutirmos aquilo que importa, que é porquê que Portugal é campeão de incumprimento. Não foi, neste caso, pela aplicação do programa. Não vamos, eu acho que não brinquemos, nós corrigimos 7 ou 8% do nosso déficit estrutural a duras penas. Não perceber isto é um bocadinho quase que atacar o esforço que os portugueses fizeram.
Não era não foi suposto o programa da Troika corrigir essas...
Não, ajudar... O programa da Troika ajuda a corrigir.
Questão
só
estrutural.
Pois, mas é que na questão estrutural nós fizemos as reformas estruturais. Eu disse na altura, agora não posso dizer diferente. Alguma vez fizemos a reforma do Estado? Estamos a brincar. Estes senhores vão fazer a reforma do Estado. É que os outros ainda diziam que iam fazer.
Estavam na Troika da Comissão Europeia.
Não. Agora estou a dizer estes senhores, é o atual governo.
Okay.
Estes senhores, o atual governo. Mas esses não estão a dizer diferente. Este, o que eu estou a dizer é, o anterior governo deu alguns passos de mudança estrutural. Deu. E o resultado viu-se. Corrigiu-se. Alguma coisa foi corrigida. Mas não foram, como é que chama? Porque não conseguiram, as circunstâncias eram difíceis, não foram até ao fim. Qual é que é o problema? O problema é quando entra o Partido Socialista, percebe-se à partida que eles não vão nem querem ir. Nem estão para fazer mudança. A gente olha aquele Plano Nacional de Reforma. Quer dizer, e qual é a mudança estrutural que o Partido Socialista oferece ao país para os próximos 4 anos? Na minha opinião, nenhuma. Na minha opinião, nenhuma. Estruturalmente, nenhuma. E eu acho que é essa desconfiança para o futuro
que está na base desta decisão.
Não
desta
é na base.
Possível
não,
debate.
Não. Desse possível debate, talvez, seguramente, da quebra absoluta de investimento estrangeiro em Portugal, do congelamento no tempo de qualquer projeto mais significativo que envolvesse financiamento a Portugal e da mudança de opinião. Eu acho que não é por acaso que as Moody's desta vida com quem infelizmente temos que viver e todos os outros, porque a gente tem, não é só o Partido Popular Europeu, a gente vai, o que é que diz a OCDE, o que é que diz o Banco Central Europeu, o que é que dizem todos os stakeholders internacionais, e todos eles manifestaram, pelo menos, uma dúvida, uma hesitação, uma desconfiança em relação aos próximos 4 anos. Terá a ver com isso.
Vitalino Canas.
Permitam-me que refira aqui 3 tópicos enunciados pelo Dr. Moraes Sarmento, nos quais eu estou em desacordo. Primeiro, Portugal é campeão do incumprimento. Não é verdade. Não concordo com isso. Estou em profundo desacordo. Nem sequer digo isso em relação ao governo anterior. Tal como não digo também em relação ao governo que está.
Os números
Portugal,
não provam isso?
Portugal procura cumprir na medida do possível. Mas as metas têm sido apontadas a Portugal, têm sido impossíveis de cumprir.
A
por razões
3%,
que não têm a ver com a nossa vontade, que têm a ver com outras circunstâncias.
Mas portanto, lá está, temos sempre justificação para sermos diferentes.
Eu não me parece que se possa dizer que Portugal é campeão do mau exemplo. Peço desculpa, não estou de acordo com isso.
Déficit,
em relação à questão das regras, eu estou de acordo que as regras devem ser cumpridas. Mas eu aqui sou uma espécie de positivista com correção naturalista. Ou seja, eu acho que o que existe em termos de as regras que existem são as que são constituídas pelo legislador. Mas, por vezes, as regras podem ser injustas ou podem ser inaplicáveis. Eu acho que estas regras das sanções são regras inaplicáveis. Aliás, nunca foram aplicadas. E, portanto, um europeísta deve ter o princípio de cumprir regras, mas também deve saber corrigir quando elas não são aplicáveis, são injustas, são incorretas. E eu acho que estas regras estão a demonstrar que são incorretas. E um bom europeísta deve lutar pela sua correção. Porque tal como estão, são irracionais. Segundo aspecto, a questão do castigo, mas o castigo na perspectiva futura. Eu já vi isso na comunicação social e confesso que não compreendi. Mas o que é isso de castigar na perspectiva de evitar que alguma coisa se passe no futuro?
Tem a ver com a perspectiva das medidas em relação ao déficit de 2016 serem insuficientes.
Sim, mas não se sabe se são insuficientes ou não. O governo tem dito que não são e até agora não houve nada que mostrasse que o são. E, portanto, essa ideia, eu já sou um pouco avesso e reativo à ideia de castigar para o passado. Eu acho que só se deve castigar em situações extremas. Então, castigar de forma a evitar que alguma coisa se passe no futuro que não se sabe se vai passar ou não, isso é uma coisa completamente incompreensível. Não posso aceitar isso. Quer dizer, vamos agora castigar Portugal, ou Espanha, ou Itália. A Espanha, aliás, está numa situação diferente de Portugal, porque Espanha só tem uma meta em 2016, no final de 2016, mas já se está a pensar castigar, porque como Espanha não tem governo, não conseguiu apresentar em Bruxelas um plano para atingir a meta do déficit, já se está a pensar castigar a Espanha na perspectiva de que ela não vai cumprir. Quer dizer, isto é uma coisa completamente ridícula. Não é aceitável. Terceiro aspecto, em relação àquilo que disse o Dr. Moraes Sarmento, a questão da reforma do Estado. Pois é, eu acho que aqui a questão, e podemos um dia debater isto, já aliás este tópico aflorou mais que uma vez aqui nos nossos debates, eu acho que aquilo que existe é uma profunda divergência entre o que é a reforma do Estado. O Dr. Moraes Sarmento e o PSD têm uma noção de reforma do Estado que é o emagrecimento do Estado. temos agora um Estado deste tamanho, vamos fazer um deste tamanho.
Isso é um...
Emagrecer o Estado. O Partido Socialista tem uma noção diferente de reforma do Estado.
O debate
não
é muito extenso.
Estado é fazer o Estado melhor.
E tenho a noção de que Moraes Sarmento discorda um pouco da linha oficial de Pedro Passos Coelho neste ponto.
Como se... Mas, se a minha opinião é coincidente com a de Pedro Passos Coelho, António Costa, é uma coisa que me preocupa em segundo lugar. Eu não me preocupo em primeiro lugar com isso. Preocupo-me em primeiro lugar com aquilo que é. Parece uma leitura correta, justa, equilibrada das situações e depois logo se vê se coincidem ou não com as posições partidárias. Eu tenho uma divergência muito maior com o Partido Socialista do que alguma vez terei com Pedro Passos Coelho. É que o Partido Socialista, à partida, não quer mudar estruturalmente coisíssima nenhuma. Vem para gerir o que está. Vem para gerir. Não, é ver o caminho que António Costa fez. Aliás, nem pode fazer de outra maneira, porque ele está dependente lá da tal geringonça.
Mas vamos então
por portanto, partes. Portanto, peraí, deixa-me acabar. A primeira parte é eu acabar o raciocínio. Sim. Deixa-me só acabar o raciocínio para dizer. Não é uma questão de termos maioria ou não termos maioria. Nem é sequer uma questão de termos regras de déficit ou não. É uma questão de não nos ter sido apresentada, nem haver intenção de nos apresentar uma fotografia de um país diferente lá à frente, que me permita a mim, português, viver com mais segurança, pensar que um dia os meus impostos não são 2/3 para o Estado e 1/3 do dinheiro para mim, etc, etc, etc. Essa mudança estrutural o Partido Socialista tanto a não quer fazer que nem sequer a anuncia, ou alguma vez a estabeleceu como objetivo. E é isso que me... sempre foi minha. António Costa gera o Estado tal como ele está. E como dizia Vitalino Canas agora, da maneira mais eficiente possível. Agora, se o Estado está a fazer o que deve, se não está a fazer o que deve, se está nas funções certas ou nas funções erradas, isso já é uma conversa que não interessa. Isso é que é mudar estruturalmente. O resto é gerir taticamente. E António Costa, o que nos anuncia e isso que preocupa, é um governo que gera taticamente no plano político, porque não consegue ter, enfim, uma consistência que lhe permita ir mais longe. Mas gere também, taticamente, no plano do Estado, porque não há qualquer vontade de mudar estruturalmente. Este país tem que mudar
Vitalino Canas, o PS vai apresentar uma reforma do Estado?
Deixa-me dizer
ou vai ficar com um plano Estado, de reformas, com um instrumento depois, de reforma do Estado?
O Estado, depois de ter engordado bastante a seguir ao 25 de Abril, tem vindo a emagrecer também bastante. E hoje em dia, o Estado... O que é o Estado hoje em dia? O Estado hoje em dia é um conjunto de serviços que fornece à população educação, saúde, diplomacia, segurança interna e justiça. Tudo o que vai além disso são coisas praticamente sem dimensão e importância dentro do Estado. E, portanto, aquilo que o Partido Socialista sempre pensou ao longo dos últimos anos é que temos de fazer com que estes serviços prestados pelo Estado à população sejam serviços eficientes e que contribuam para o aumento do rendimento das pessoas.
E atrás desta
portanto, cortina... Nós não queremos pegar na diplomacia, na justiça, na saúde, na segurança...
Eu também
bem,
não.
Eles
mas
têm,
não se escondam aí.
Têm 40 mil, vamos lá agora diminuir para os 35 mil. A nossa reforma não é essa.
A minha
nós
também não
pensamos que essa seja
a
reforma
também
do
não,
Estado.
Mas ainda há, vocês não pensam
Estado,
que seja nenhuma.
Não. Pensamos que a reforma do Estado é pegar no Estado que temos e fazê-lo mais eficiente.
Chama-se isso,
e melhor servidor, é e melhor servidor das pessoas. E contribuir para o rendimento e para a qualidade de vida e para o desenvolvimento do país de uma forma mais eficaz. É isso que nós queremos fazer
como
com a reforma do Estado.
Dr. Vitalino Canas, como já aqui o disse várias vezes, mas não terá tido a oportunidade de ouvir, para mim não é nas funções de soberania, que são essas que referiu, ou nos pontos essenciais do nosso Estado Social, que é o Serviço Nacional de Saúde e a Educação, e é
a
Segurança
Social,
nos termos em que for possível em cada momento da Segurança Social. Bom, mas não é aí que está. Não é aí que está a minha reforma do Estado, sabe? A minha reforma do Estado está naquilo que dá trabalho. E os senhores tanto nem têm a noção que foi capaz de afirmar o que acabou de afirmar. A minha reforma do Estado está naquilo que me incomoda todos os dias na minha relação com o Estado. Eu não preciso que seja um funcionário público a passar uma carta de condução. É-me indiferente se é um funcionário público ou um funcionário privado. Eu não preciso que os pilotos da barra sejam funcionários públicos. Podem ser funcionários públicos ou funcionários privados. Eu não preciso que os guardas florestais, na maioria das funções da guarda florestal, sejam funcionários públicos.
Percebe? Portanto, ao contrário do que essa lógica socialista de que ficamos apenas a olhar para os clichês do nosso Estado Social e do serviço, eu não quero mexer em nenhum deles. E ainda assim digo que quando nós, para pescar uma faneca no Rio Tejo, temos que ter 3 licenças, para as quais foram criadas 3 serviços, porque não houve mais inteligência do que esta, para cumprir regras comunitárias que nos foram aplicadas, é este Estado que nos incomoda
uma réplica
a nós
muito
cidadãos.
Rápida.
E essa é que é a reforma do Estado. Retirá-lo de todas as funções onde ele não é necessário, abrindo espaço à iniciativa privada.
O que está a dizer confirma o que eu disse, ou seja, você acha que o Estado deve emagrecer, porque há muitas funções, muitas funções que o Estado desempenha que
todas
precisam de ser desempenhadas pelo Estado,
sim,
podem ser desempenhadas por qualquer outra entidade
de
natureza privada.
Exatamente.
E aquilo que nós dizemos é que pode haver algumas dessas, mas de uma forma geral, nós temos uma estrutura.
A privatização dos notários,
de uma forma geral, nós.
Foi para onde nós começamos.
Não, não é verdade. A privatização dos notários, que eu saiba, teve um grande impulso do governo socialista. Ainda Vera Jardim e depois António Costa. Portanto, a questão que nós temos é a seguinte: o que é mais eficaz, mais eficiente e se calhar mais rentável para as pessoas? É pegar numa estrutura que nós temos, uma estrutura já profissionalizada, já capaz, e pô-la a funcionar melhor, ou é desestruturar isso tudo e entregar aos privados? Nós achamos que é pegar na estrutura que temos e pô-la a funcionar melhor. E por isso temos uma ministra da Reforma Administrativa. Para isso serve. E é essa a reforma do Estado que nós, já desde há vários anos, procuramos implementar e vamos gradualmente fazendo.
O simplex é a reforma do Estado.
O simplex faz parte, e é parte integrante e importante da reforma do Estado.
Para eles é tudo. E daqui,
exatamente.
Talvez no
exatamente.
Tempo dos nossos filhos, a gente cumpra déficits e coisas dessas.
Nuno Moraes Sarmento, uma nota só sobre o que está a passar no Brasil. O presidente interino, depois, digamos, da aprovação da destituição provisória por 6 meses de Dilma Rousseff, o presidente interino Michel Temer diz que vai tentar a pacificação do Brasil. Acha que ele vai conseguir?
Eu acho que a realidade ultrapassa a ficção, não é? Aquele chavão é o Brasil, não é? Eu não consigo comentar, acho que ninguém consegue comentar, até os próprios brasileiros têm dificuldade, mas então os não brasileiros seguramente não conseguem comentar racionalmente e com alguma segurança e previsibilidade, em termos que sejam úteis, digamos, em que esse comentário seja útil, a realidade que se está a passar no Brasil. Porque ela vai, quer dizer, o que estamos a ver hoje não é o que vamos ver daqui por um mês, é de palavra de honra, já todos percebemos, portanto, conseguir ler um bocadinho, e é para isso que serve o comentário, ler um bocadinho para a frente aquilo que vai acontecer, é muito difícil no Brasil, seguramente, por tudo o que você referiu e o resto que tem sido referido, e poderia ter multiplicado por 5 as referências que fez, já percebemos que isto não é solução nenhuma, não é? Mas é o governo, é o governo do Brasil, e há uma coisa que eu sei, é que a fatura económica que o Brasil vai pagar por causa desta, não vou dizer brincadeira política, porque seguramente eles não estão a brincar, estarão a tentar, enfim, fazer o melhor que podem, sabe? Mas este período, este interregno de racionalidade política, vai ter um preço na vida dos brasileiros, que, como de costume, depois não são os governos que pagam nem que são responsáveis. São os cidadãos todos, governantes ou não, que pagam nos anos seguintes e que vai. A fatura que o Brasil vai pagar vai ser uma fatura muito pesada, e isso deve-nos preocupar pelo Brasil e deve-nos preocupar também pela relação especial que temos com o Brasil em todas as dimensões.
Vitalino Canas.
Não, estou basicamente de acordo. Também eu olho a situação do Brasil com alguma perplexidade. Tem vários problemas. Tem desde logo um problema de legitimidade política, porque temos nesta altura um presidente que era, digamos, o segundo elemento de uma coligação, que não representa, creio eu, a vontade popular. Era o um presidente oriundo do PMDB, portanto, um partido que não ganhou eleições, e, portanto, temos um presidente, desde logo, a exercer o cargo sem ter para isso sido eleito e tendo aqui uma legitimidade política.
Desconstitucional.
Não é inexistente, mas que é uma legitimidade política com alguma fragilidade. Depois há as questões de natureza económica. Temos também Jogos Olímpicos à vista, não é? Portanto, está aí em jogo o prestígio do Brasil, como é óbvio.
E depois, tudo o que nós temos visto das declarações políticas que o Presidente tem, o novo o Presidente interino, tem feito, são inquietantes, pelo menos para mim, que gosto de olhar para o Brasil como um país progressista, de ideias arejadas, liderante no espaço da lusofonia, um país do futuro. Olho para as declarações do Presidente interino e acho que aquilo é um retrocesso em relação a tudo o que o Brasil pretendeu ser nos últimos anos, e já não estou sequer a referir às presidências de Lula e de Dilma, estou a referir-me às presidências até anteriores. Procurou dar um salto que me parece que está agora a ser posto em causa.
Que começou a sério com o Fernando Henrique Cardoso.
Que começou a sério com o Fernando Henrique Cardoso.
Lula, exatamente. Foi...
Não, foi... eu concordo com isso. Ah, foi... Lula foi um presidente.
Chegou, tinha as consequências. Eu acho que Lula foi um presidente. Desse extraordinário presidente.
Lula foi um presidente melhor do que muitos considerariam que ele poderia ser. Mas é certo que ele teve a grandeza. Eu acho que ele teve a grandeza a não fazer uma ruptura e de pegar no que de bom havia sido feito pelo presidente anterior e dar-lhe sequência. Creio que Dilma teve alguma dificuldade em fazer isso e talvez tenha sido esse o seu principal erro. Agora, devo dizer também, quando olho para todo o universo político que rodeia o Presidente e que não rodeia o Presidente, o outro que também não está a apoiar o Presidente, também só soube falar de pessoas que estão a ser acusadas,
investigadas.
O próprio Presidente estará a ser investigado no contexto do Lava Jato. Quer dizer, aquilo é tudo uma confusão que é muito difícil realmente para quem está fora poder avaliar. Mas espero que o Brasil aproveite estes próximos meses de grande projeção mundial, pública, para se pôr de acordo sobre algumas coisas e tentar dar o salto.
Vitalino Canas, do Norais Sarmento, muito obrigado. Encontramos-nos na próxima segunda-feira para mais uma edição do Falar Claro.